não sei, mas deve ser da idade. Acho que o mundo faz charme e que ele sabe como encantar. Por isso sou levado e vou nessa magia de verdade. O fato é que eu sou seu amigo e ele me intriga demais. É um mundo tão novo, que mundo mais louco, até mais que eu. É febre e amor, e eu quero mais. Tudo que eu quero, sério, é todo esse mistério. Sabe como encantar, por isso sou levado vivo nessa magia de verdade. É um mundo tão novo, que mundo mais louco. Recebe amor, e eu quero mais. Tudo que eu quero, sério, é todo esse mistério.
No 101.9, Léo Jaime, Charme do Mundo.
Difusora 101.9. Difusora.
Curta, compartilhe e fique conectado com a Difusora FM no Instagram e no Facebook. Arroba Difusora FM 101.9.
Grugerê MWM Geradores. Solução completa em grupos geradores, venda, locação, serviços e peças. Consulte-nos www.gruge.com.br. Grugerê MWM Geradores 33764447.
Você sabia que pode transformar parte do seu imposto de renda em cuidado e esperança? Ao declarar no modelo completo, você pode destinar parte do imposto aos fundos da criança e da pessoa idosa e apoiar projetos do Hospital Erastinho e do Hospital Erasto Gertner. Vale para imposto a pagar ou restituir. É simples, seguro e feito no programa da Receita. Dúvidas? WhatsApp 41 99251 1681. Prazo até 29 de maio. Hospital Erastinho e Erasto Gertner. Combater o câncer com humanismo, ciência e afeto.
Hora certa, Difusora, 2h29.
Sua companhia todo dia. Difusora.
Difusora.
Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito, ou caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensando. Esse amor já bordaram seus momentos, desviaram seu destino, seu sorriso de menino. Quantas vezes se escondeu, mas renova-se a esperança, nova aurora a cada dia. E há que se cuidar do broto, oh, pra que a vida nos dê
disposto a se entregar. Amar, envelhecer querendo te abraçar, dedilhar no violão a canção pra te minar.
Difusora, 2h41.
Thank you. the rebel in you, and the rebel in you.
Well, that's a rebel in me,
and the lovers we need
will bring sweet harmony. Then it will bring out the love, bring out the love, bring out all the love in us. Bring out the love. Said I wanna bring out the love. Bring out the love. Said I wanna bring out the love. Bring out the love. Bring out the love. Bring out all the love. Bring out the rebel. Said I wanna bring out the rebel.
101.9 Difusora.
Estranho seria se eu não me apaixonasse por você. O sal viria doce para os novos lábios. Colombo procurou as Índias, mas a terra visto em você. O som que eu ouço são as gírias do seu vocabulário. Estranho é gostar tanto do seu ao estar azul. Estranho é pensar que o bairro das Laranjeiras satisfeito sorri quando chego ali e entro no elevador. Aperto um 12 que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar. Continuar aquela conversa que não terminamos ontem. Ficou pra hoje. Estranho, mas já me sinto como um velho amigo seu. Seu ao estar azul combina com o meu preto de cano alto. Se o homem já pisou na lua, como ainda não tem o seu endereço? O tom que eu canto as minhas músicas na sua voz parece exato. Estranho é gostar tanto do seu ao estar azul. Estranho é pensar que o bairro das Laranjeiras satisfeito sorri quando chego ali e entro no elevador. Aperto um 12 que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar. Continuar aquela conversa que não terminamos ontem. Satisfeito sorri quando chego ali e entro no elevador. Aperto um 12 que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar. Continuar aquela conversa que não terminamos ontem. Ficou pra hoje.
arriscado. Tem sempre tudo pra dar errado. Virar o barco, entornar o caldo, perder o tom, ficar sem saldo, virar o tempo em solidão. Pode ser o último a desilusão brotar no íntimo. Mas se depois de atravessar tempestades, a verdade entre tantas verdades, amor forte e seguro no comando de corações.
Miklos, todo grande amor.
Difusora, a rádio da melhor música. Difusora.
Baixe o app da Difusora FM 101.9 na App Store ou na Play Store e curta nossa programação onde estiver.
Terra Madre. Há 20 anos, celebrando a verdadeira cozinha italiana em Curitiba. Massas artesanais feitas diariamente, receitas que atravessam gerações e uma experiência que começa no primeiro aroma e fica na memória. Clássicos que são a marca da casa. A autêntica carbonara, o mignon com risoto de cogumelos e a nossa tradicional língua com purê de batata, preparada com técnica e sabor únicos. E para acompanhar, uma carta de vinhos assinada pelo especialista Rafael Zanetti, com rótulos escolhidos para cada momento. Terra Madre, tradição, elegância e sabor em cada detalhe. Reserve sua mesa pelo WhatsApp 3335-6070.
Onde você estiver, a música certa está com você.
Eu levo a sério, mas você disfarça.
No, I love you so.
No carro, acompanhando o seu caminho. No trabalho, deixando o dia mais leve. Em casa, transformando momentos simples em especiais. Ou naquele instante só seu. Porque a trilha sonora da sua vida não tem hora, nem lugar. Ela simplesmente acontece. Difusora FM 101.9. Em todos os lugares, com você.
Tudo que se espera ou sonha.
Difusora FM Curitiba. A sua parceira musical.
Difusora.
Você está na Difusora 2:59.
ZYO 613. Difusora FM 101.9. Curitiba. A sua parceira musical. Difusora. A seguir, panorama de notícias Difusora FM.
Muito bom dia, quarta-feira, 6 de maio de 2026. Faltam 239 dias para acabar o ano e hoje é Dia Nacional da Matemática. Confira agora os destaques do panorama de notícias de hoje. Novos temporais podem atingir o sul no final de semana. Leite ficou 10% mais caro no campo no mês de março. Desenrola, governo libera FGTS para quitar dívidas. O panorama de notícias está no ar.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O preço do leite no campo subiu com força no mês de março. Dados do CPEA apontam um avanço de 10% na comparação com o mês anterior, para uma média de R$ 2,39 o litro. A alta está ligada à oferta menor, seja por conta do clima, que prejudicou os pastos e a alimentação do rebanho, seja porque o criador de gado cortou investimentos na cultura nos últimos meses, desanimado com o preço baixo. Tanto que, apesar da alta de fevereiro para março, o leite está quase 20% mais barato que um ano atrás. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Giro Internacional.
Maria Paula Carvalho.
O Irã afirma que sequer começou o confronto com os Estados Unidos pelo controle do Estreito de Hormuz. A declaração ocorre após o presidente americano Donald Trump anunciar uma operação militar para garantir a circulação de navios nessa rota estratégica, por onde passa cerca de um quinto do petróleo mundial. Teherã controla o Estreito desde o início do conflito em 28 de fevereiro e cerca de 20 mil marinheiros seguem retidos na região. A troca de ameaças levou a novas reações internacionais, depois de ataques iranianos contra os Emirados Árabes Unidos, Índia e Coreia do Sul, fortemente dependentes do petróleo do Oriente Médio, manifestaram preocupação e pediram a reabertura segura do Estreito de Hormuz. Israel deve pedir nesta terça-feira a prorrogação por 6 dias da prisão preventiva dos ativistas da chamada Flotilha de Gaza, detidos após a abordagem de embarcações na costa da Grécia. A audiência ocorre em Ashkelon, onde estão presos o espanhol Saif Abu-Keshek e o brasileiro Thiago Ávila. A Organização de Direitos Humanos Adalá denuncia maus tratos e abusos psicológicos, incluindo interrogatórios prolongados e isolamento total. O Ministério das Relações Exteriores de Israel afirma que a ação ocorreu para evitar a quebra de um bloqueio considerado legal e em conformidade com o direito internacional. Israel nega as acusações de maus tratos. O Itamaraty informou que presta assistência consular ao brasileiro e acompanha o caso. Um surto de antivírus a bordo de um navio de cruzeiro passou a ser tratado com um maior alerta pela Organização Mundial da Saúde, após a entidade afirmar nesta terça-feira que há indícios de transmissão entre humanos da doença. O barco de bandeira holandesa segue retido ao largo de Cabo Verde com 149 passageiros e tripulantes a bordo, enquanto a OMS tenta localizar passageiros de um voo que transportou uma turista contaminada antes de sua morte na África do Sul. A Espanha aceitou a atracação do navio nas Ilhas Canárias, segundo a OMS. Ataques aéreos russos mataram 5 pessoas em 2 regiões da Ucrânia e deixaram dezenas de feridos, entre eles integrantes de equipes de resgate, segundo autoridades locais. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusou Moscou de cinismo ao pedir uma trégua enquanto mantém os bombardeios. A Rússia anunciou um cessar-fogo unilateral para os dias 8 e 9 de maio. A Ucrânia respondeu declarando sua própria trégua a partir de quarta-feira. Rádio França Internacional em parceria com a agência Rádio Web.
Você está ouvindo Panorama. panorama de notícias Difusora FM.
Assim como o lamentável caso de estupro coletivo na periferia de São Paulo teve duas crianças de 7 e 10 anos como vítimas, grande parte da violência sexual contra menores desta faixa etária é cometida por pessoas conhecidas. Neste caso, em específico, o adulto e os menores que cometeram o crime eram vizinhos e de confiança da família, de acordo com relatos dados às autoridades. O abuso aconteceu no dia 21 de abril e chegou até as autoridades apenas no dia 24. O homem foi preso na Bahia e três dos jovens também já foram apreendidos. Os criminosos atraíram as vítimas falando que iriam empinar pipa e assim os levaram para o imóvel onde cometeram a violência. O integrante da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, Ariel de Castro Alves, reforça que os abusadores se aproveitam desta confiança que é dada.
Temos essas situações já diagnosticadas de que em 80% dos casos, quando as vítimas são principalmente crianças, mas chegando até adolescentes, com menos de 13 anos, de que são pessoas próximas, pessoas que possuem um vínculo, uma relação de afeto, uma relação de cuidado ou uma relação também de vizinhança, que já conhecem as vítimas e isso facilita que elas sejam atraídas para acabarem aí sendo alvo dos criminosos sexuais.
O advogado, ex-secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e ex-presidente do CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, alerta para como orientar as crianças e evitar esse tipo de caso.
Pais e mães e familiares em geral devem sempre orientar que não devem entrar em residências de pessoas estranhas, não devem ser atraídas por oferecimento de doces, oferecimento de jogos, de brincadeiras, e que devem estar sempre muito atentas e antes de entrarem sempre na casa de alguém, devem consultar o pai, a mãe, familiar que esteja mais próximo e que seja de confiança, perguntando se podem entrar na casa para sempre estarem preparadas diante de riscos de potenciais situações graves.
No caso de São Paulo, um dos criminosos ainda está sendo procurado, serão indiciados todos por estupro de vulnerável, corrupção de menores e divulgação de imagem de menor de idade. Isso porque as imagens do estupro circularam a internet. Ainda não se sabe quem distribuiu. Aliás, a denúncia foi feita pela irmã das vítimas, que viu nas redes, já que os demais familiares estavam sendo pressionados para não levar o caso para as autoridades. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notário.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A entrega do residencial Rebouças foi concluída neste fim de semana em Maringá, no noroeste do estado. O empreendimento recebeu investimento de R$24.200.000 e tem 100 apartamentos. O governo do estado destinou R$1.900.000 para ajudar na entrada do financiamento de 92 famílias por meio do programa Casa Fácil Paraná. O projeto foi construído em uma região em desenvolvimento da cidade, em parceria entre o governo do Paraná, a Caixa Econômica Federal, a Prefeitura e a construtora VEG. O subsídio do Casa Fácil atende famílias com renda de até 4 salários mínimos, com valores de R$20.000 para famílias mais jovens e até R$80.000 para pessoas entre 60 e 70 anos, usados para pagar parte ou até todo o valor da entrada. Os compradores também podem ter descontos do programa Minha Casa Minha Vida e usar o FGTS para reduzir o saldo devedor, o que ajuda a diminuir o valor das parcelas. Como contrapartida, o município fez ajustes no zoneamento e concedeu isenção de impostos na compra dos imóveis. O residencial é formado por blocos com térreo e mais 4 andares. Os apartamentos têm a partir de 50 metros quadrados, com 2 quartos, sala integrada com cozinha, banheiro, sacada com churrasqueira e lavanderia. Todas as unidades têm uma vaga de garagem e são entregues prontas para morar. O condomínio também oferece estrutura de lazer e segurança, com guarita, academia ao ar livre, piscinas, mini quadra esportiva, parquinho e salão de festas. Os imóveis custam, em média, R$ 235 mil reais e podem ser financiados em até 420 meses. As parcelas ficam em torno de R$ 1.000 por mês, valor que pode ser semelhante ou até menor que o aluguel. O Casa Fácil Paraná, coordenado pela Coapar, já beneficiou mais de 134 mil famílias desde 2019. Quem tiver interesse pode se cadastrar pelo site da Coapar e consultar os empreendimentos disponíveis. Repórter Gabriel Ramos.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Mais de 113 mil estudantes da Educação Especial da Rede Estadual de Ensino fazem a Prova Paraná com adaptações específicas nos dias 19 e 20, em uma avaliação que mobiliza cerca de 1 milhão de alunos em todo o estado. A avaliação mantém o mesmo conteúdo para todos, mas adapta a forma de aplicação conforme o perfil do estudante, com mudanças no formato, tempo adicional, apoio profissional e uso de recursos específicos. Conforme dados da Secretaria Estadual da Educação, nesta edição, 1.773 estudantes dos ensinos fundamental e médio realizam a avaliação com recursos especializados. 57 alunos cegos fazem a prova em braille, 1.692 com baixa visão recebem versões ampliadas ou superampliadas com ajustes de contraste e organização visual também. E 24 estudantes com síndrome de Irlen contam com adaptações de cor e luminosidade, incluindo o uso de lâminas coloridas. Estudantes surdos também têm acesso a vídeos com tradução em Libras. Outros 28 mil estudantes realizam a avaliação com tempo adicional, apoio profissional, aplicação em ambiente específico, transcrição de respostas e leitura assistida. As adaptações atendem diferentes perfis de aprendizagem. De acordo com a coordenadora pedagógica de educação especial da pasta, Cláudia Saldanha, os critérios técnicos consideram acessibilidade e equidade.
A gente também traz como possibilidade aqui no estado do Paraná essas questões em que a gente também trabalha na perspectiva de assegurar a participação de todos os estudantes públicos da educação especial no momento da realização da Prova Paraná.
A rede estadual soma atualmente 113.861 estudantes da educação especial, 12,5% do total. A maior parte das matrículas está concentrada em transtornos funcionais específicos, como dislexia e TDAH, além de estudantes com transtorno do espectro autista e deficiência intelectual. O crescimento da educação especial acompanha a ampliação das adaptações. O número de estudantes atendidos passou de 71.500 em 2021 para mais de 113 mil neste ano, aumento de quase 63%. Repórter Gustavo Vaz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Depois de um fim de semana com muita chuva e tempestades isoladas na região sul do Brasil, inclusive em São Joaquim, na Serra Catarinense, tivemos até a ocorrência de tornados isolados. Agora a condição já é de chuvas mais isoladas para esta segunda-feira, pegando principalmente Paraná e também o interior catarinense. Já entre terça e quinta, a condição é de tempo firme nos três estados da região e temperaturas em elevação. Porto Alegre começa a semana com termômetros em torno de 11 no amanhecer, 25 na parte da tarde, e a sensação de calor aumenta até pelo menos a quinta-feira, com máximas que podem passar dos 30 graus. Vale destacar que entre quinta e o final de semana teremos novamente outra frente fria avançando pela região sul do Brasil e novamente com risco para temporais nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e até o oeste do estado do Paraná. Na região da Serra Catarinense, teremos a Festa da Maçã entre os dias 7 e 10 de maio. Então, tem possibilidade para que essa chuva alcance a região no momento do evento, com, inclusive, queda de temperatura bem acentuada depois da passagem desta frente fria. O final de semana do Dia das Mães também promete temperaturas muito baixas nos três estados da região, tanto as mínimas quanto as máximas, com potencial para a ocorrência de geada nos pontos mais altos das Serras Gaúcha e Catarinense. Isso vai acontecer especialmente entre sábado e domingo. Maria Clara Sasaki, da Tempo Ok Meteorologia, em parceria com a agência Rádio Web.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Morreu no início da noite desta segunda um dos passageiros que foi resgatado em estado grave do acidente aéreo em Belo Horizonte. A informação foi confirmada pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. O avião monomotor caiu e atingiu um prédio residencial de 3 andares na capital mineira, a 7 quilômetros do aeroporto da Pampulha, de onde a aeronave decolou com destino ao aeroporto Campo de Marte, na zona norte de São Paulo. 3 pessoas morreram e outros 2 ocupantes estão internados feridos. A colisão abriu um buraco na estrutura e espalhou destroços. As testemunhas relataram um estrondo forte no momento da colisão. Parte da fuselagem foi parar na cozinha do apartamento da Claudete Martins, de 67 anos.
Eu vi o avião, eu estava na janela. Ele veio, eu falei, nossa, esse avião está muito baixo. De repente, eu vi um barulho, eu falei, nossa, bateu. Nisso, deu um estrondo maior, foi o impacto dele no chão. Aí eu tentei sair, mas as portas não abrem, estava emperrada. Não consegui abrir só um tanto.
Só chegou a ver o desespero das pessoas que estavam vivas, os passageiros?
Só um que estava gemendo lá, muito, muito machucado, rosto, e eles gemiam. Ele se punha a mão toda hora no peito dele, sabia se o coração estava batendo. E aí eu só vi aquele tanto de querosene e fiquei apavorado. Eu tentei correr para a porta da sala e da cozinha para sair. Tem pedaço de avião para todo lado, dentro da minha cozinha. O motor na porta da sala e da cozinha.
Pouco antes da queda, o piloto teria informado a torre de comando que enfrentava dificuldade para ganhar altitude. Depois que o avião caiu, o prédio foi evacuado por segurança, enquanto equipes dos bombeiros e da Defesa Civil avaliavam os danos da estrutura e descartavam o risco de explosão, como explica o Major Johnny Franco, porta-voz do Corpo de Bombeiros.
No primeiro momento, a gente já identificou, né, de imediato que havia, né, uma possibilidade de risco estrutural na edificação. Porém, o que nós fizemos? Procurar garantir o máximo as condições de segurança para o nosso trabalho, minimizando os riscos relacionados ao líquido combustível utilizado na aeronave, bem como o trabalho de entrada e retirada, né, dos moradores que ainda se encontraram na edificação e o trabalho de salvamento da nossa equipe.
Polícia Civil abriu investigação para apurar as causas do acidente. O piloto Wellington de Oliveira Pereira, de 34 anos, o passageiro Fernando Moreira Souto, de 36, filho do prefeito de Jequitinhonha, no interior de Minas, morreram na hora. Os corpos ficaram presos às ferragens. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, o avião foi fabricado em 1979, estava com a documentação regular e em nome de um empresário do ramo de telecomunicações. Mas, de acordo com a delegada Andrea Potman, o monomotor havia sido vendido recentemente.
Os novos donos, né, tinham acabado, os novos proprietários acabaram de realizar a compra dessa aeronave, tanto que ainda na ANAC eles não tinham feito a transferência. Era um grupo particular, uma empresa particular, que estava vindo lá de Teoflotone, pousou em Belo Horizonte e estava indo para São Paulo em uma reunião.
O Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos também atua na apuração das causas da queda. Com produção, apuração e reportagem de Vinícius Araújo, Agência Rádio Web, da redação Norberto Notário.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O Hospital Anísio Figueiredo, o Hospital da Zona Norte em Londrina, passou a integrar o grupo de instituições de ensino reconhecidas pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, principal entidade da área na América Latina. A aprovação confirma que o serviço de ortopedia e traumatologia atende aos critérios de qualidade, rigor técnico, ética e capacidade de ensino. Com o reconhecimento, o hospital amplia a participação na formação médica no país e fortalece o ensino dentro do SUS no Paraná. Para a população, isso representa atendimento com protocolos atualizados e dentro de padrões avaliações de qualidade. Outras unidades do estado também já têm esse credenciamento, como o Hospital do Trabalhador, em Curitiba, e os hospitais universitários de Londrina, do Oeste e dos Campos Gerais. O reconhecimento também eleva o nível da residência médica em ortopedia e traumatologia oferecida na unidade. Um dos principais benefícios é a possibilidade de os médicos em formação fazerem a prova para o título de especialista diretamente, etapa importante para a carreira. Além disso, os residentes passam a ter acesso a conteúdos atualizados, congressos e integração com centros de referência de todo o país. O programa segue um currículo padronizado, alinhado às melhores práticas nacionais e internacionais. A conquista reforça o Hospital Zona Norte como referência regional no atendimento ortopédico e na formação profissional. A unidade atende pacientes de Londrina e de municípios da região. Hoje, conta com especialistas em áreas como mão, ombro, joelho, ortopedia infantil, pé e tornozelo, além de consultas e cirurgias. Na média, são cerca de 688 atendimentos por mês, entre urgências e procedimentos eletivos de média complexidade. Repórter Gabriel Ramos.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O Santos recebeu nesta segunda-feira uma notificação extrajudicial para cobrar providências em relação ao caso ocorrido com o Neymar no treinamento do último domingo. No documento, o garoto de 18 anos, Robinho Júnior, faz 3 acusações contra Neymar e cobra a realização de reunião com o clube para tratar, inclusive, da rescisão contratual por ausência de condições mínimas de segurança no clube. Segundo Robinho Júnior, Neymar proferiu xingamentos de maneira ofensiva e aplicou uma rasteira, inclusive com um tapa violento no rosto. A defesa de Robinho Júnior pede 4 medidas para o Santos no espaço de 48 horas. Instauração de sindicância para investigar o ocorrido, fornecimento das imagens do treino, manifestação do clube pelas providências tomadas, agendamento de reunião para tratar de possível rescisão. Na notificação, a defesa de Robinho Júnior diz: caso Santos não cumpra com os pedidos, o caso configuraria uma quebra da confiança contratual e do comprometimento com a segurança laboral, o que poderia sim resultar até numa rescisão indireta do contrato. Caso o clube não cumpra o pedido estipulado, o staff do jovem santista promete adotar imediatamente medidas judiciais cabíveis, além da rescisão. Cobranças como indenização por danos morais e materiais também entraram na pauta. Segundo relatos, a situação entre os jogadores havia sido resolvida nos vestiários após um pedido de desculpas por parte do Neymar, com quem tem uma relação de padrinho no dia a dia. Para quem não se lembra do ocorrido, este desentendimento entre Neymar e Robinho aconteceu durante uma atividade entre os reservas no CT Rei Pelé no domingo, logo depois do empate em 1-1 no clássico contra o Palmeiras. No treino considerado até pegado, né, de certa forma, por Neymar, ele acabou se irritando ao ser driblado pelo garoto e acabou reagindo. Após pedir para ele maneirar, os dois passaram a discutir depois da cobrança do Neymar, quando houve o empurra-empurra. A reportagem do grupo Rádio Web tentou contato com membro da comissão técnica do Santos e também com o departamento jurídico do Peixe, mas ninguém quis falar sobre o assunto. Os dois atos foram relatados na notificação extrajudicial de Robinho Júnior contra o Santos. A única manifestação que o clube fez foi através de uma nota oficial à imprensa, dizendo que o Santos informa que, por determinação da presidência, foi instaurado, logo após a ocorrência dos fatos, processo de sindicância interna para analisar o episódio que envolveu os atletas Neymar e Robson de Souza Júnior, o Robinho Júnior, durante o treino do último domingo e que o departamento jurídico do clube está conduzindo essa sindicância. Agência Rádio Web com informações de Santos, Daniela Esperon.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Um momento histórico para o Paraná marcou o fim de semana no litoral. Um comboio com viaturas novas e veículos históricos das forças de segurança foi o primeiro a cruzar os 1.244